Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Amém? Quantos estão contentes de estarem aqui nessa manhã para receberem a palavra de Deus? Hoje certamente o Espírito do Senhor vai falar com você. Então você deve se preparar para ouvir a voz do Senhor além da minha, ok? Eu vou estar falando, minha voz vai estar sendo ouvida no microfone, mas no seu coração vai ser o Espírito Santo que vai estar falando. Então essa não é uma reunião qualquer, aqui não é uma reunião de uma palestra, não. Aqui nós estamos na presença de Deus, amém? Nos posicionados para ouvir a sua voz. Então para isso precisamos de um coração disponível para receber do Senhor. Eu não posso dizer com relação a você, mas posso dizer com certeza a meu respeito. Todo domingo que eu venho estar com os irmãos, eu sou profundamente abençoado. Amém? Bom, antes de ministrar a palavra, eu só gostaria de reafirmar com os irmãos. Os irmãos sabem, eu não vou sair em passeata, eu não vou para a rua protestar. A função que eu estou hoje, eu preciso ter muito cuidado até com os lugares onde eu vou. Não é? Então, não cabe a mim fazer. No entanto, eu penso que nós, eu estou falando de mim em primeiro lugar, mas também de você, nós podemos fazer algo de produtivo para ajudar nesse momento histórico do país. Então, o Ministério Público Federal, ele está encabeçando um projeto, e eu louvo a Deus porque esse projeto não é de partido político nenhum, é do próprio Ministério Público, que tem sido uma entidade que tem ganhado confiabilidade, respeitabilidade a cada ano. E com todas essas operações que têm sido feitas agora, não é, juntos com a Polícia Federal, com a Receita Federal, isso nos dá uma esperança, um sopro de esperança de que há algo bom acontecendo nesse país. Nós não vemos e às vezes nossos olhos ficam apenas naquilo que é ruim e nós tendemos a perder a esperança, mas acredite em mim, quando as coisas parecem pior, pode ser um momento que Deus está operando mais. Eu não sei, deixe-me dizer para você um aspecto profético disso. A Bíblia fala no início do livro de Samuel que o povo de Israel tinha chegado no fundo do poço, ao ponto da arca da aliança, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, tinha sido roubada pelos filisteus e tinha sido colocada no templo de um deus pagão chamado Dagom. Veja, isso é o fim, isso é o buraco, vamos dizer, fundo do poço. Então, nesse momento de absoluta trevas e desesperança, a Bíblia fala que Deus levantou Samuel e Saul foi constituído rei. E Saul foi um rei terrível na maior parte do tempo. No final da sua vida ele estava invocando mortos em sessões mediúnicas. Então era alguém que mandou matar os sacerdotes do Senhor, alguém perverso realmente. Aí você fala, puxa vida, o que estava ruim ainda piorou mais ainda. Mas foi nesse momento de maior trevas que Deus encontrou Davi, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e Davi fez uma aliança com o Senhor que permitiu o Senhor Jesus vir, e ele, Jesus, é chamado de filho de Davi, não é? A raiz de Jessé. E foi nos dias de Davi que o Senhor colocou no coração dele e construiu o templo, e Davi preparou tudo para o templo. Então veja, no tempo de onde parecia ser o pior tempo de Israel, resultou no reinado mais glorioso, que foi o de Davi. Então eu vou ousar dizer para você uma coisa: nosso país está no fundo do poço. Por que está no fundo do poço? Porque se tirarem a presidente, não tem ninguém melhor para colocar. Isso aqui é triste. Então, são políticos que estão corrompidos, todos eles estão com problemas com a justiça. Hoje você tem problemas, não é isolado, é problema generalizado. Um senador da República foi pego em flagrante, com gravação, macumunando como gangster. Eu ouvi a gravação. Cara, marginal completo, senador da República. Então veja, parece ser o fundo do poço, mas às vezes quando a coisa parece ser o pior, é porque já tem algo sendo projetado pelo Senhor lá na frente. Eu creio que em tempos assim, o avivamento do Senhor pode vir sobre essa nação poderosamente. E o Ministério Público então, pega aí a sua revista, na página 11, o Ministério Público está propondo algumas mudanças na lei. Ele quer fazer um abaixo-assinado, com pelo menos 1,5 milhão de assinaturas, para quê? Para levar ao Congresso Nacional, à Câmara e ao Senado, mudanças importantes na lei hoje. Eu não vou explicar com detalhes para você, mas eu vou falar hoje, vou repetir domingo que vem novamente algumas coisas. Então, estão propondo 10 coisas, vou mencionar apenas algumas delas. Aqui, primeiro, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Você sabe, hoje, o sujeito é funcionário público, ganha aí seus 15 mil reais por mês, o que é um bom salário, mas não permite a ele ser um milionário. Mas o cara tem carro importado na garagem e mora numa mansão lá em Brasília. Como é possível isso com esse salário dele? Então, é óbvio que tem algo errado por detrás, mas hoje não tem nenhuma lei que permite ao agente, à polícia, ir lá investigar o sujeito. Não tem. O máximo é a Receita Federal, que pode cobrar dele algum imposto, porventura ele sonegou. Então, eles querem mudar isso. Ou seja, o sujeito tem um estilo de vida incompatível com a sua renda, ele vai ter que se explicar para a polícia. Quantos concordam que isso é uma boa proposta? Eu acho que devia ter sido feita há muitos anos atrás. Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. Terceiro, reforma do sistema de prescrição penal. Você sabe quantas pessoas estão presas no Brasil hoje por causa de corrupção na política? Você não sabe, porque não tem muitos. Entende? O Deltan Dallagnol, que é o encarregado da Operação Lava Jato, ele veio estar conosco aqui na Videira semana passada, na conferência dos pastores, ele deu uma palestra, e ele estava dizendo que o estado do Paraná, que tem 10 milhões de habitantes, só tem 50 pessoas presas. E dessas 50, que realmente deveria estar preso por esse tópico, é uma meia dúzia. Quer dizer então que em 10 milhões, só 6 cometeram esse crime? É óbvio que existe impunidade. Mas sabe como é que a impunidade vem? É porque o crime, depois de 5 anos, se ele não for julgado, ele é prescrito. Então, o cara é processado hoje, a justiça tem 5 anos para condená-lo. Se a justiça não fizer isso, o crime é prescrito e o juiz tem que dar para ele um atestado de inocência, de bons antecedentes. Então, diante da lei, ele nunca cometeu aquele crime. Agora, como é que você acha que esse pessoal faz para prescrever o crime? Eles ficam recorrendo. O Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias para recorrer. 4. Países como os Estados Unidos só tem 2 instâncias. A primeira instância, ele é julgado, se ele for condenado, já fica preso. Na cadeia, ele pode recorrer uma segunda instância. No Brasil, ele vai recorrer uma segunda, terceira, até a 4ª instância. Quanto tempo você acha que demora? Então, é óbvio que vai prescrever tudo. Por isso, ninguém é preso. E, normalmente, quem comete esse crime tem dinheiro para gastar com advogado. E o advogado não tem como defender. Então, ele só usa de manobras, expressão bonita, né? Manobras protelatórias. É demoníaco a coisa. Então, queremos mudar essa lei para acabar com isso. Essa coisa de recursos também. Querem mudar isso. Por que 4 vezes? Por que 4 instâncias? Por que não fazer como outros países que são muito mais desenvolvidos do que nós fazem? Não é? Outra coisa. Aqui tem vários tópicos, né? Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. Olha para cá. Em qualquer outro país civilizado, o PT já tinha sido extinto como partido. Mas nós aqui, não só não foi extinto, como não teve pena nenhuma. Teve 2 tesoureiros presos e o partido não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Como é possível isso? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o partido não é responsabilizado por nada. Outra coisa, talvez você não sabia disso. Caixa 2 no Brasil não é crime. Você acredita nisso? Quer dizer, o cara tem um caixa 2, O caixa 2 é aquele caixa que não é contabilizado, ou seja, então ele não se presta conta deles, nem para fisco, nem para coisa alguma. No Brasil não é crime, é só um mau hábito do brasileiro. Agora, você sabe em quantos países do mundo isso não é crime? Bom, não vou nem contar para você quantos são, mas vou te dizer, você mora no único. Só vou te dizer isso. Então é um negócio assustador. Só querem mudar a lei. A celeridade nas ações de improbidade administrativa. Então, hoje em dia, o político que está no poder, ele faz coisas que estão fora das regras da administração, mas isso não é julgado. E é preciso julgar, porque são as famosas pedaladas fiscais, não é? Recuperação do lucro derivado do crime. Bom, vou contar para você uma coisa que o Deltan compartilhou conosco aqui, que é assustador. Ele dizendo que é um momento especial para o Brasil, é preciso mudar a lei. Em toda a história do Brasil, você sabe quanto já foi devolvido de dinheiro roubado por corrupção? 36 milhões em toda a história do Brasil. Quem está acompanhando essa operação Lava Jato sabe de um dos diretores da Petrobras, terceiro escalão, que resolveu devolver 97 milhões de dólares. Ou seja, hoje, quase 400 milhões de reais. Um só. Nessa operação Lava Jato, só nessa operação, eles já conseguiram pegar de volta 1 bilhão e 800 milhões. Só numa operação. Mas anteriormente, 36 milhões em toda a história do país. O que significa isso? O corrupto, ele faz as contas. Mesmo que ele for pego, compensa. 5 anos ali brigando na justiça, vai prescrever, ou então, mesmo que ele venha a ser preso, você sabe, qualquer um que for preso só vai cumprir 1/4 da pena. Qualquer um. Entendeu? 1/4 da pena. Então você vê o cara, foi condenado a 10 anos de prisão. Você fala, bom, muito justo. Ele no máximo vai cumprir 2,5. Desses 2,5, se ele tiver, não tiver antecedente, ele não era marginal antes, ele tem um bom comportamento, e você sabe, esses caras têm bom comportamento. Nenhum deles é traficante, nada disso. Nenhum deles é brigar na cadeia, matar ninguém. Então eles vão ter bom comportamento, aí eles vão ter uma redução de pena, vai cair para menos de 2 anos. Qualquer pena menor do que essa, ele tem direito de progressão de pena, regime semiaberto. Aí ele vai, de vez em quando, prestar conta lá para um juiz, alguém, só dizer que está na cidade, está tudo bem. Então, compensa roubar 100 milhões de reais? Compensa demais nesse país. Compensa muito. Então, querem mudar isso. Que o crime, presta atenção o que eles querem fazer, transformar a corrupção em crime hediondo. Crime hediondo não tem direito de progressão de pena. Tem que cumprir a pena inteira, em regime fechado. Ok? Agora, crime hediondo hoje, você sabe o que, que é, né? Estupro, né? Latrocínio, coisas assim. Mas, corrupção não é. Mas a corrupção é um crime hediondo sim, sabe por quê? Porque quando um político desse rouba, ele está roubando de 200 milhões de pessoas. Roubar de um é grave, mas roubar de 200 milhões é hediondo. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? É terrível. Então veja, são leis que precisam ser mudadas. São leis que precisam de ser aplicadas, ok? E essa é a proposta do Ministério Público, e eu falei para eles que só nós aqui da nossa igreja vamos levantar 100 mil assinaturas. Como vamos fazer isso? Você próprio vai assinar, ok? Tem uma página aí dentro da sua revista. Eu queria que você levasse essa página. Se você não conseguir explicar, você pode levar a revista junto, levasse para sua família, para os seus vizinhos, mostrar para eles a importância de participar desse momento. É o momento de mudar a história do país, e nós mudamos a história também mudando leis. Mudando leis. E tem muita gente querendo aplicar a lei. Quando vemos a ação desse juiz, Sérgio Moro, eu não sei quanto a você, mas eu fico assim, cheio de esperança. Eu falo, poxa, esse cara está sendo exemplo para um bocado de gente. Tem um monte de jovenzinhos querendo fazer direito, querendo ser juiz, que estão se inspirando nele. Isso muda a história de um país. Um único bom exemplo pode mudar a história de um país, eu creio nisso. Então nós precisamos de criar condições para que eles possam trabalhar. Hoje em dia a polícia fica desmotivada de prender. Por quê? Porque prende, mas não acontece nada. O marginal é solto no outro dia. Mas não é porque o juiz quer, é a lei que solta. É a lei que é errada, é preciso mudar. Então eu queria que você participasse disso junto comigo. Eu também vou levar, eu vou assinar, eu não assinei ainda, vou assinar hoje. Depois que você assinar, se você não quiser preencher toda a ficha, não tem problema. Você vai trazer aqui para nós, você pode trazer domingo de manhã, domingo que vem vamos começar a recolher isso, ok? E nós vamos fazer uma comissão para levar isso lá no Ministério Público. Nós queremos levar lá, levar o Videira News lá, filmar, mostrar que estamos levando, para o procurador que tiver, promotor que tiver lá no dia, nos atender. Quantos estão comigo nesse projeto? Então pegue essa ficha, não perca, leve para a sua casa, leve a revista junto e vamos participar do que eu creio que é o mínimo que nós podemos fazer. Agora eu vou contar uma coisa para você. Já foram levantadas 800 mil assinaturas. O Deltan me disse que mais da metade foram evangélicos que assinaram. Por quê? Porque as igrejas resolveram acampar essa ideia. Então as igrejas do Brasil inteiro estão assinando, nós também vamos assinar, não vamos ficar de fora disso em nome de Jesus. No futuro, quando a história mudar, vamos dizer, eu estava lá e participei disso também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Bom, vou responder algumas perguntas aqui, 5 minutinhos. Pastor, por que as redes têm que sentar separadas? Cada rede num lugar determinado. De manhã também é assim? De manhã também é separado? Ok, isso aqui é para o pastor da sua rede ficar motivado. E também a gente poder cobrar dele e falar, escuta, cadê sua rede? Cadê o povo da sua célula que não vem no culto? É só para isso, é só uma picuinha. Um negócio assim meio neurótico que eu tenho, sabe? A gente quer saber onde é que o membro está, é um negócio meio de controlar a vida dos outros, é terrível. Me arrependo todo dia disso, mas não consigo largar. Não consigo, eu preciso de ajuda sobre isso. Me perdoe, mas ainda não consegui mudar. Pastor Aloysio, tem alguém pedindo doação de brinquedo? Eu não vou pedir doação de brinquedo porque nós vamos comprar. Né? A igreja vai comprar os brinquedos para o Domingo Kids, para todos os prédios. É só uma questão de esperar um pouco, nós estamos um pouco endividados, só um pouquinho, mas vamos pagar tudo esse mês em nome de Jesus. Não se preocupe, é tudo momentâneo, a bênção está sobre nós. Pastor, gostaria de entender sobre 1 Coríntios 11, sobre o uso do véu. Ok, essa é uma resposta longa, não sei se dá para eu fazer agora, vamos ver se domingo que vem eu respondo para você. Pastor, eu cometi um pecado e com isso perdi as pessoas que eu mais amava, mas foi através desse ocorrido que busquei a igreja e encontrei Deus. Tenho certeza que fui perdoado e cheio do Espírito Santo, pois mudei completamente vida. Aleluia! Agora a minha questão é, existe alguma ação que eu possa fazer para obter também o perdão das pessoas que eu amo? Eu acho que você mostrando que mudou de vida já é um grande começo. Que você mudou de comportamento, que você não acredita mais naquelas coisas ruins que você acreditava antes, isso já é um bom começo, ok? Segunda coisa, não tenha constrangimento de se humilhar e pedir perdão. Reconhecer que você errou, pedir perdão. Eu sei que muitos estão magoados, eles vão tripudiar em cima de você, talvez vão, né, vão esmagar a cana quebrada, mas não guarde ressentimento. Tolera isso e continue amando e não desista da sua família nem daqueles que você ama. No final, o Senhor vai honrar você. Pastor, mas eu sei que ele errou, ele não tem que colher. Tem. Vamos dizer assim, teoricamente, quando você planta, você colhe, mas existe um poder superior agora sobre a sua vida, e aquela colheita que você deveria ter, Jesus colheu ela por você na cruz, entendeu? Todo aquele pecado que você cometeu antes de se converter, a colheita para eles era o inferno, a condenação, mas Jesus sofreu a colheita no seu lugar, para que você possa agora colher o que você nunca plantou. Jesus plantou por você, e você vai colher a bênção dele na sua vida. Essa é a glória do Evangelho, essa é também a loucura do Evangelho. Mas eu creio nele, quantos creem também? Pastor,
Eu creio que fui justificado.
Faz bem.
Mas mesmo assim, ainda sinto acusação quando eu vou orar. Como vencer isso?
Então, você tem que renovar a sua mente. À medida em que você renova a sua mente, ouvindo essa verdade, meditando nessa verdade, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, você vai ter ousadia para rejeitar a acusação do diabo, a mentira do diabo. Em que está baseada a acusação do diabo? O diabo quer levar você a acreditar que você é aceito diante de Deus pelas suas obras, pelo que você faz. Mas você não é aceito pelo que você faz. Você nem é aceito por causa de você. Você é aceito por causa de Cristo.
Essa semana eu estava compartilhando algo, a reação do pastor Rigonato me deixou assim, motivado, né? Ele é tão faminto da palavra. Tem a ver com isso. Eu estava dizendo para os irmãos, no nosso compartilhamento, quando no Velho Testamento, presta atenção nisso, no Velho Testamento, quando um hebreu, um judeu, vinha ofertar ao Senhor, porque ele tinha pecado, então ele trazia uma oferta pelo pecado. Presta atenção nisso. Ele então chegava lá no templo, e lá na porta do templo, no átrio, estava lá o sacerdote. E aquele que ia ofertar, ele trazia um animal, normalmente um cordeiro. Ele trazia o cordeiro. Quando o sacerdote ia recebê-lo na porta, o sacerdote fazia o quê? O sacerdote checava o cordeiro, para ver se o cordeiro estava qualificado. O sacerdote não checava o ofertante, para ver se o ofertante... Peraí, eu quero ver, você é bonzinho o suficiente? Como é que você tem ousadia de vir aqui ofertar algo para Deus? Quem é você para fazer isso? Não, o sacerdote não olhava o ofertante. O sacerdote olhava o cordeiro. Se o cordeiro tivesse sem defeito, o sacerdote dizia, está qualificado para o sacrifício. E aí o ofertante colocava a mão em cima do carneiro, confessava os seus pecados. Naquela hora, os pecados do ofertante passavam para aquela ovelha. O sacerdote pegava a ovelha, colocava no altar e imolava. Depois pegava o sangue e aspergia sobre o ofertante. E os seus pecados tinham sido completamente perdoados diante de Deus. Olha para cá. A mesma coisa acontece hoje. Quando você chega diante de Deus, quem é que Deus olha? Deus olha você, o ofertante, ou olha o cordeiro que você trouxe? Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus olha o cordeiro. Se Deus fala, o cordeiro está bom, o cordeiro é perfeito, está qualificado. O que acontece com o ofertante? Ele é aceito porque o cordeiro não tem defeito. Eu vou te dizer quem é o seu cordeiro. O seu cordeiro é o Senhor Jesus. E quando você chega diante de Deus, em nome de Jesus, você está trazendo o cordeiro. E aí quando você traz o cordeiro, Deus não olha para você, Deus olha para o seu cordeiro. E o seu cordeiro não tem defeito. Seu cordeiro não tem mácula, seu cordeiro não tem nada de errado, não tem pecado nele. Deus então se alegra, ele recebe o cordeiro, e quando o cordeiro é recebido, você é recebido junto com ele. Você não acha que isso já destrói toda a acusação do diabo? Oh, aleluia! Não me canso de meditar nisso. Tem 27 anos que eu prego isso, meu Deus do céu. 27 anos que eu prego isso e ainda me emociono. Até hoje me emociono. Sabe por que eu emociono? Porque essa verdade é eterna. É o poder do Evangelho. Você não tem que viver debaixo de acusação. Quando você chegar diante de Deus, confia no Cordeiro. O Cordeiro agora é o seu advogado também. Entendeu? Não é você que vai ser avaliado. Quem vai ser avaliado é a sua oferta. Eu vou oferecer Cristo diante de Deus. Por isso eu vou ser aceito diante dele. Alguém pode dizer glória a Deus hoje? Aleluia! Isso é muito poderoso, irmão. Meu Deus do céu, como é poderoso isso. E é uma verdade que você já sabe, mas é muito poderosa. É uma verdade muito poderosa. Oh, Senhor Jesus.
Pastor Aloysio, o senhor se manifestou contrário ao impedimento da presidente? Eu entendi, mas como fica a impunidade se comprovadamente o TCU rejeitou as suas contas? É, boa pergunta essa, aí realmente me coloca numa sinuca. Se realmente está comprovado que houve crime de responsabilidade, tem que ser punido. Todo mundo tem que pagar pelos seus atos. Não há exceção para ninguém, nem mesmo para presidente da República. Se está comprovado, deve ser feito. Eu queria rapidamente chamar aqui na frente o pastor Fernando Gregório, sua esposa, está sendo enviado para São Paulo. Cadê o pastor Fernando Gregório? Também queria chamar aqui o Gustavo. Gustavo e a Jéssica, onde é que eles estão? Está ali. E também estão indo embora para os Estados Unidos. Vão participar da equipe do pastor Marcelo, que está indo para Nova York abrir uma igreja. Olha aí que chique, hein? Quando você for para Nova York, já tem uma casa onde você vai ficar. Mas não diz para ele que eu falei isso aqui. Ok? Então, não vai ser esse ano, ainda vai demorar um pouco esse projeto, mas já estão fazendo a equipe, estão trabalhando. Se você fala inglês, você quer participar desse projeto em Nova York. É uma bobagem tão grande. É uma bobagem sem tamanho, mas os irmãos ainda acreditam que lá é perto do Éden, né? Assim, bem pertinho assim do paraíso. Mas acredita, está mais perto de outro lugar, mas não é o caso. É, não quero falar mal de Nova York, olha para cá. Por que eu estou falando de Nova York? Amém. Vamos ficar de pé. Eu queria chamar aqui os pastores de governo, rapidamente, para impor as mãos sobre esses irmãos, para que eles possam ir debaixo da bênção da igreja. Estende para cá a sua mão. Talvez você não os conhece, não está próximo deles, mas eles são membros seus. Eles também participam da mesma vida que você participa. Comem da mesma mesa que você come. Então estão debaixo também da mesma bênção. Estenda sobre eles a palavra da bênção. Pai, nós oramos hoje pelos teus filhos. Pai Santo, livra-os do mal. Guarda-os, ó Deus, nesse projeto. Em nome de Jesus. Que eles possam ser bem-sucedidos onde estiverem. Ó Deus, porque eles são como árvore plantada junto a ribeiro de água. No devido tempo dá o seu fruto. Pai Santo, bendizemos o teu nome hoje. Engrandecemos o teu nome hoje. Ó Senhor Jesus, dá a eles sabedoria. Ó Deus, e que eles participem da mesma unção que está neste lugar. Unção de vida, unção de crescimento, unção de multiplicação. Ó Deus, que onde eles estiverem, possam de fato serem abundantes em toda boa obra. Em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, diga: como igreja, liberamos hoje bênção do Senhor sobre a vida destes irmãos. Diga: onde estiverem, serão abençoados com frutos, crescimento, multiplicação, proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar. Obrigado, queridos. Deus abençoe. No final você pode despedir deles. Pega a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 34, verso 9. Deuteronômio, capítulo 34, verso 9. Você pode observar que esse finalzinho de Deuteronômio já é uma introdução do primeiro capítulo de Josué. Ok? Então, se você quer entender o contexto do capítulo 1 de Josué, você precisa também de ler o finalzinho, o último capítulo, que é bem pequenininho, de Deuteronômio. Hoje eu gostaria de falar sobre a chave da verdadeira prosperidade. É uma palavra muito simples, tudo muito simples, mas você não deve estar atrás de coisas sofisticadas. Você deve estar sempre procurando ouvir a verdadeira palavra de Deus no seu coração. Pastor, tem uma chave para a verdadeira prosperidade? Tem. E quando eu falo verdadeira prosperidade, é porque tem uma prosperidade que não é verdadeira. Muitos acham que ganhar dinheiro é a prosperidade. Não, talvez não seja. Então, eu tenho orado por pessoas, agora mesmo estava lá em São Paulo, e ministrando na conferência ontem e antes de ontem, em Santo André, conversando com um irmão que mora em Alphaville, e ele contando das pessoas que estão vindo para a igreja, que estavam lá me ouvindo, me apresentou algumas, peguei na mão, abracei, e ele dizendo: pastor, é tudo gente muito rica, está ganhando muito dinheiro. Ele falou: aquele ali, o dízimo dele, 50 mil. Eu falei: ô Jesus, pensou ele. Aquele outro, o dízimo dele, 30 mil. Ele falou: mas sabe, pastor, aquele outro tentou suicídio, aquele ali, a mulher dele tentou suicídio, a filha dele está grávida, solteira, tem dois garotos, estão usando droga, ele não sabe o que fazer da vida. Não falta dinheiro, mas não tem mais nada. Isso não é prosperidade. Não é isso que Deus tem para você. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? A prosperidade verdadeira, ela vai envolver todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Ela vai envolver o seu espírito, porque ela vai te dar paz com Deus. Amém? Ela vai te garantir a salvação, certeza de salvação. Ela vai atingir a sua alma, porque ela te dá paz também no seu coração. Ela te dá bons relacionamentos, ela te dá relacionamentos saudáveis na sua casa, no seu trabalho. Ela vai envolver o seu corpo, porque ela também envolve saúde. Ninguém é próspero doente. Eu estava lendo a história de um dos homens mais ricos do século XIX nos Estados Unidos, Carnegie. Não sei quantos já ouviram falar. E o Carnegie, ele tem até um teatro muito famoso em Nova York, o Carnegie Hall. Ele era multimilionário, mas ele pegou uma doença tão terrível que ele só podia comer bolacha, água e sal. Olha que inferno. Eu sei que tem irmãs que optam por comer bolacha, água e sal, mas é uma opção. Ele não tinha outra opção. Ele só comia isso. Ou seja, a Bíblia fala: se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Ele não tinha essa bênção sobre ele. Ele tinha dinheiro, mas ele não podia comer o melhor da terra. Ele não podia deglutir, ele não podia digerir. Entendeu? Então ele não era realmente uma prosperidade verdadeira. Ok? Pastor, então qual que é a chave? Eu já vou logo te dizendo a chave. As pessoas sempre me perguntam para mim: pastor, qual que é a chave do seu ministério? É claro que eu não sei qual é a chave do meu ministério. É óbvio que se Deus tem nos prosperado, e há alguma prosperidade nesse ministério, quantos concordam que há alguma prosperidade aqui? Há alguma prosperidade nesse ministério? É fruto da graça de Deus, do favor imerecido, da bondade extraordinária de Deus sobre a minha vida e a vida dos irmãos. Mas se fosse falar do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, pastor, como que você diria que é a chave para ter um ministério próspero como você tem tido? Eu diria que são duas, mas que as duas, na verdade, no final, torna-se uma: sabedoria e meditação na palavra. Essas são as duas coisas que Deus tem feito na minha vida no decorrer dos anos: sabedoria e aprender a meditar na palavra. A meditação na palavra, na verdade, é até maior, mas ela não vem primeiro. Talvez nem sei dizer quem vem primeiro, mas a sabedoria é algo que você pede, mas a meditação é algo que implica na sua cooperação. Você tem que cooperar com o Espírito de Deus. E nós podemos ver na vida de Josué essas duas chaves: sabedoria e meditação. Olha o que ele diz no capítulo 34 de Deuteronômio, no verso 9: Josué, filho de Num, estava cheio de quê, meus irmãos? Do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto sobre ele as suas mãos. Veja, Josué não tinha sabedoria porque ele era estudioso.
Josué não tinha sabedoria porque ele gostava de ler, não, ele tinha sabedoria porque tinha recebido, era algo espiritual, alguém ministrou sobre ele, alguém liberou sobre ele, e porque ele tinha recebido, ele estava cheio do espírito de sabedoria, e isso era perceptível, porque o texto diz que os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Por que que lhe deram ouvidos? Porque perceberam, esse sujeito tem a sabedoria de Deus, esse sujeito tem a sabedoria do céu. Nós estamos habituados a pensar que o segredo da prosperidade, isso não está errado, claro, é contribuir, é semear. Bom, esse é um lado, com certeza um lado importante, quem é sábio entende o que eu estou dizendo, mas não é nem o primeiro aspecto a ser considerado, entende? Antes de falar de contribuir, e eu não falo aqui, eu não prego, vou dizer algo para você na presença de Deus, eu não prego coisas aqui para o meu benefício pessoal, eu prego para o seu benefício pessoal, eu prego para ver você abençoado. É a verdade que eu acredito que de fato tem poder sobre a vida dos irmãos. E como eu orei essa semana para o Senhor te conceder, não apenas nessa reunião, em todas as outras que teremos à tarde, sabedoria para o povo de Deus. É muito cômodo chegar aqui e falar que você tem que contribuir simplesmente, mas não é só isso. Primeira chave é, busca sabedoria. Sabedoria é a coisa mais importante que existe. Entende? Se existe algo que você deveria estar buscando constantemente, é sabedoria. Ela, de fato, é a sua única necessidade. Por quê? Porque não existe realmente problema familiar. O que que existe? Problema de sabedoria em como lidar com a esposa. Sabedoria em como lidar com o marido. Sabedoria de como educar os filhos. Entendeu o que eu estou dizendo? Não existe realmente problema financeiro. O que existe é falta de sabedoria para lidar com as finanças. Onde há sabedoria, não haverá esse problema. Quem não tem o problema é porque ele sabe algo que você não sabe. Quem vive bem no casamento sabe algo que você ainda não sabe. Quem tem prosperado, ele sabe alguma coisa que você não sabe. Agora, não fique pensando que ele sabe é uma fórmula de ganhar dinheiro, não é isso. O que ele tem é uma sabedoria de Deus. Então, sabedoria é a nossa maior necessidade. Lá em Provérbios, capítulo 4, verso 7, projeta para mim. Eu não gosto muito da tradução Revista e Atualizada. Clique em cima, na corrigida. Olha o que diz. A sabedoria é a coisa principal. Isso é uma definição bíblica. A sabedoria é aquilo que é o mais importante. Sabedoria. E é, na verdade, o que nos fascina mais. Quando nós vemos alguém falando com sabedoria, seja onde for, nós ficamos atraídos e encantados. É verdade ou não é? Por quê? Porque a sabedoria é a coisa mais importante. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui. Investe tudo o que você puder investir. Adquire sabedoria. Adquire sabedoria. Eu sei que na Bíblia, às vezes, sabedoria e o conhecimento caminham juntos. Porque o conhecimento de que fala a palavra de Deus é o conhecimento de Deus. Não é o conhecimento natural, é o conhecimento de Deus. Ok? Agora, o conhecimento natural não é necessariamente sabedoria. Você pode, aliás, vivemos a geração que tem mais conhecimento na história. Criancinhas de 6, 7 anos sabem mais hoje do que um velho há 300 anos atrás. Sabia disso? Um idoso, 2, 3 séculos atrás, ele sabia menos do que uma criancinha hoje sabe com 6, 7 anos. Sabe por quê? Porque nós vivemos bombardeados por informação o tempo inteiro. Informação e mais informação. No entanto, o mundo ficou melhor por causa disso? Você vê que o mundo agora é um paraíso na Terra? Na verdade, há 3 séculos atrás, talvez o mundo fosse melhor do que hoje. Então, o mundo não melhorou porque a internet bombardeou todo mundo com informação. Informação não é esse conhecimento bíblico. Essa informação qualquer um pode adquirir, mas sabedoria é dada por Deus. Sabedoria é algo que o Senhor concede. Amém, meus irmãos? Na verdade, a sabedoria é o próprio Cristo, lá em 1 Coríntios 1, verso 30. 1 Coríntios 1,30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, o que, meus irmãos? Então, Cristo se tornou nossa sabedoria. Então, a sabedoria é uma pessoa, sabedoria é Cristo. Paulo diz: eu resolvi não saber mais nada, eu só sei de Cristo. E quando você sabe Cristo, você já está caminhando no princípio da sabedoria. Amém, meus irmãos? Pastor, mas eu queria tanto crescer em sabedoria. Você está dizendo que sabedoria é algo que é dado por Deus? É dado, mas Deus é sábio. Deus não nos dá as coisas prontas. Está me ouvindo? Tudo que Deus faz conosco é em forma de semente. Então a sabedoria também lhe é dada como uma semente espiritual. Ela precisa também de crescer, florescer, desenvolver. A respeito de Jesus, a palavra de Deus fala que ele crescia em sabedoria. Lucas 2, verso 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus crescia em sabedoria. A sabedoria dele foi crescendo, foi aumentando, foi ganhando corpo, foi ganhando musculatura, foi se tornando algo muito mais poderoso. Então, você também pode crescer em sabedoria. Pastor, eu posso pedir essa sabedoria? Sim, claro que pode pedir, deveria pedir. Mas para isso você tem que valorizá-la. Lá em Provérbios 3, verso 13. Provérbios 3, verso 13, fala do resultado de nós buscarmos sabedoria. Olha o que diz: feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que a sabedoria dá que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Agora, eu gosto desse versículo, olha o que diz: o alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. Esse é um sinal do sábio, ele vive em paz, porque a sabedoria lá do céu, ela é pacífica, ela é sem inveja, ela é sem contenda, diz Tiago. Então ela é cheia de paz. Mas o texto diz que a sabedoria tem mão direita e mão esquerda, e diz que na mão direita está vida longa. Vida longa porque vai ter saúde. Entende? Que eu falei aqui domingo passado, do pão e do vinho. Então, a mão direita é vida longa, e a mão esquerda é riquezas e honra. Presta atenção. Quantos querem prosperar aqui? Então, você precisa das duas mãos da sabedoria. Por um lado, você precisa de saúde, porque, presta atenção, não adianta prosperar e não ter saúde. O que adiantava o Carnegie prosperar e não poder comer nem as melhores coisas da terra? O pobre era mais próspero do que ele. Comia comida saborosa da sua esposa na sua casa. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o alongar-se da vida é uma chave para você. Você não deve abrir mão disso. Tira os seus olhos de ganhar, ganhar, reter, reter. Coloca os seus olhos em ter uma vida longa na presença de Deus. Vida longa com saúde. Para desfrutar e se alegrar com o que o Senhor vai te dar. Por outro lado, na sua mão esquerda, diz a palavra de Deus, existe riqueza e honra. Tem muita gente que tem riqueza lá fora, mas não tem honra. Esse pessoal que está preso aí na Operação Lava Jato, tem riqueza, todos eles são ricos, apesar de estarem presos, nenhum ficou pobre, nenhum deles. Agora prenderam, tem dois que estão presos, que estão entre os 20 homens mais ricos do Brasil. Prenderam por último agora um dono de banco, que é o nono homem mais rico do Brasil. Patrimônio de 12 bilhões, 12 bilhões, ele tem riqueza, mas tem honra? Não tem. Riqueza sem honra também vai ser reumatismo nos seus ossos, vai ser artrite nas suas juntas, vai significar nada. É importante prosperar, mas que as pessoas olhem para você e te honrem e digam: está ali um cara que é correto nos seus caminhos, está ali um homem que anda na presença de Deus, está ali alguém que é sério com as coisas do céu. Eu quero honra, quantos querem também? Queira, queira, porque a sabedoria te concede. Sabedoria te concede. Agora, algo interessante, foi Salomão, a Bíblia fala que Deus chegou para Salomão e e falou para ele: pede o que você quiser. Vamos ler isso na Bíblia? 1 Reis capítulo 3, verso 1 Reis 3. Não, volta para o verso 5 ou 6. Aí, 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: pede-me o que você quer que eu te dê. Oh, maravilha isso, né? Tem gente sonhando aí com o gênio da lâmpada, não é? Gênio da lâmpada. Você não precisa ter gênio da lâmpada, você não precisa de ter sorte e achar coisa nenhuma. Você nem precisa ter sorte, você já é abençoado. Entende? As pessoas às vezes falam: pastor, você realmente é um homem de sorte. Eu falo: não sou, eu sou abençoado. O que eu posso fazer? Eu sou abençoado. Em tudo que eu faço, eu sou abençoado. Até quando eu não estou pensando, eu sou abençoado. Eu não falo isso, você pode achar que eu sou pretensioso, achar o que você quiser, mas a verdade é que eu sou abençoado. Você pode achar que eu sou metido por causa disso, mas eu sou abençoado. Onde eu coloco a minha mão, o Senhor me faz prosperar. Eu já entro sabendo, eu vou prosperar. Mas eu nem sei como vai ser, mas vai ser. Entende? Você não precisa de esperar essas coisas mágicas, você tem o Senhor. Alguém fala: pastor, mas Deus falou para Salomão pedir o que ele quiser. Deus nunca falou isso para mim. O Senhor falou sim. O Senhor falou, ele disse que ele quer que a sua alegria seja completa. O que você quer para completar a sua alegria? Eu recomendo você pedir o que Salomão pediu. Salomão respondeu: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Vai para baixo, verso 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passe de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que ele existe, povo grande, numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Verso 10. Estas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Então veja bem, Deus deu para ele o quê? Coração sábio e inteligente, de maneira que antes dele nunca houve outro igual. Mas o Senhor acrescenta no verso 13: também até o que você não pediu, eu vou dar para você. Vou te dar riqueza e glória. O que está na mão esquerda, meus irmãos? Riqueza e glória. Não tinha jeito de Deus negar. Porque uma vez que Deus deu sabedoria, no pacote vem na mão esquerda riqueza e glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. No verso 14 tem algo interessante que diz: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus... O que está na mão direita é sabedoria? O alongar-se da vida. Você vê, as duas coisas estão aqui com Salomão também. Mas tem um porém aqui no texto que talvez possa deixar você um pouco encucado. O pastor aqui está dizendo uma condição: ele vai ter vida longa se ele guardar a lei. Nós estamos hoje no tempo do Novo Testamento. Como é que eu posso hoje em dia então dizer que vou guardar a lei? Mas é aí que está a beleza da palavra de Deus. Quando você medita, a sabedoria vem no seu coração. Quem é que está à mão direita de Deus? Quem está sentado à mão direita? O próprio Senhor Jesus. Quem é que é a nossa sabedoria? O próprio Senhor Jesus. Então você pode crer que vai receber também um alongar-se de vida, porque o Senhor Jesus já cumpriu a lei no seu lugar. Os mandamentos já foram cumpridos. Então preste atenção, a sabedoria hoje, ela vai te dar riquezas e honra com a mão esquerda, e vai te dar também uma vida longa. Isso pertence a você. Você pode pedir sabedoria. Tiago diz para você pedir, porque Deus dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5, projeta para mim. Se porém algum de vós necessita de sabedoria... Você precisa de sabedoria? Eu não vou te negar, eu vou te contar. Eu já falei isso aqui, eu acho, vou falar de novo. Não gosto muito de falar de mim, mas eu não tenho de quem falar às vezes. Tem uma oração que eu faço todo dia.
Tem uma coisa que me agonia a alma, é cegueira. É horrível o sujeito que não enxerga as coisas. Ele não enxerga o problema, ele não sabe discernir entre o certo e o errado em cada circunstância. Eu chamo isso de cegueira. Então eu oro ao Senhor todo dia, falo: Deus, me livra da cegueira, me livra. E quanto mais velho você vai ficando, mais tendente a ficar cego. Estou falando de cegueira, não é cegueira física, me entenda. Porque quanto mais velho vai ficando, mais obstinado você vai se tornando. Aí menos discernimento você vai tendo. Eu oro: Deus, me livra da cegueira e me dá sabedoria. Eu oro todos os dias, todo dia eu peço isso para Deus. Todo dia. Sabe por que eu peço todo dia? Porque a sabedoria é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. Entende? Quem é que vai me dar um curso de como administrar a igreja? Não existe tal curso. Quem é que vai me ensinar como administrar 900 igrejas da Videira, 1.300 e tantas da Vinha? Não tem esse curso. Quem que vai me ensinar como conduzir a igreja em Goiânia, né? Contando com as crianças, mais de 40 mil irmãos, não tem nenhum curso, não tem nenhum livro para eu ler, não tem ninguém para eu ir lá para falar: olha, vem cá, me ensina como é que faz. Não tem. Então eu preciso todo dia de quê? Sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Pastor, mas sabedoria não é conhecimento? Eu vou te dizer, José, Faraó tinha o conhecimento do sonho, mas José tinha sabedoria para interpretar o sonho. Eu não quero o conhecimento de Faraó, eu quero a sabedoria de José. Mas não tem curso que vai ensinar você a interpretar o sonho de Faraó, está me entendendo? O que José tinha foi algo que ele recebeu de Deus. Deus é que deu para ele. Agora Deus vai dar para você, porque a promessa é essa. Você precisa, pede a Deus que a todos dá liberalmente. Essa palavra liberalmente significa graciosamente. Não impõe nenhuma condição para você, nada. É um pedido que ele se alegra em dar. Ele não vai dizer: vou te dar se primeiro você fizer isso. Não, diz liberalmente. É liberalmente, pede que você vai receber. Se existe um pedido que você pode pedir sem nenhum constrangimento, nada, é sabedoria. Mas a Bíblia fala que ele vai te dar liberalmente e não vai negar para você. Mas ele diz: pede com fé, creia que quando você receber a sabedoria, o sinal vai ser o alongar da vida e prosperidade e honra. Amém, meus irmãos? Às vezes é difícil falar de sabedoria, porque às vezes é uma inspiração que você tem, às vezes é uma ideia que lhe ocorre. Entende o que eu estou dizendo? Eu me lembro quando eu comecei a Videira, e nós começamos então a treinar pastores. O Senhor falou comigo: você vai treinar pastores, você vai ter que enviá-los, então você tem que dizer para eles certinho o que eles têm que fazer. Só que não tínhamos um modelo de igreja local, entende? Eu me lembro, meu primeiro dia de pastorado, eu fui ordenado, na semana seguinte eu fui trabalhar. Ah, eu sou pastor agora, cheguei de manhã, sentei na escrivania, e aí eu perguntei: e agora, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Aí perguntei ao meu pastor, falei: pastor, eu estou aqui o dia inteiro, o que eu faço? Ele falou: ah, irmão, vai orar, vai ler a Bíblia. Eu falei: mas eu já fazia isso de graça, agora eu estou aqui trabalhando, o que eu tenho que fazer? Nem ele próprio sabia direito o que fazer. Por isso que pastor vive correndo de um lado para o outro. Já viram pastores que não às vezes não tem tempo para nada? É porque ele não tem clareza do que fazer, então ele faz tudo. Quem não tem clareza do que fazer, faz tudo, e quem faz tudo no final não faz nada, e o que é pior, está morrendo mais cedo, porque fez além do que dava conta. É um negócio assustador isso. O Senhor falou comigo: define um modelo. Aí nós definimos um modelo, um trilho, uma estratégia, claramente, o que o pastor tem que fazer, de maneira que um pastor nosso, quando começa, ele sabe direitinho o que ele tem que fazer. Isso traz paz para o sujeito, traz descanso para a alma dele, e ele sabe direitinho como corresponder a expectativas. Alguém fala: mas você aprendeu em algum lugar? Não. O Senhor vai dando inspiração. Sabedoria é inspiração. Pastor, eu posso ter isso no meu negócio? Você pode e deve esperar por isso no seu negócio. Eu me lembro de um pastor, quer dizer, ele é pastor hoje, não era na época, ele era discípulo do pastor Marcelo, e isso foi há 30 anos atrás. Ele tinha uma agência de viagens,
Naquela época não tinha internet ainda, todo mundo ia na agência comprar passagem de avião. E havia muitas agências, mas as pessoas queriam comprar a passagem da Varig. Não era comprar qualquer passagem, era da Varig. Mas onde tinha o escritório da Varig? Ninguém sabia, porque a Varig nem divulgava, ela queria que comprasse das agências. O que esse irmão, um dia ele teve uma ideia, ele ligou no escritório da Varig, perguntou, escuta, posso colocar aqui uma placa da Varig aqui na frente da minha agência, dizendo que eu vendo? Eles não podiam negar, porque ele vendia. Só que ele foi esperto, ele não colocou o nome da agência dele, ele só colocou a placa bem grande, Varig, passagens para todo o Brasil, compre aqui. Todo mundo achava que era escritório da Varig. Aí tinha fila na agência dele. Alguém fala, mas isso é esperteza. O sábio também é esperto. Se tem uma coisa que o sábio não é, é besta. Bobo. Pode até babar, mas não é bobo, não. Eu babo de vez em quando, não vou negar, mas não sou bobo, não. Olha para cá. Veja, por causa de uma coisinha simples, ele ficou na frente de todos os outros. Até que os concorrentes descobriram qual era o segredo dele, porque nem os concorrentes perceberam. Entende? Aí todo mundo colocou também a placa bem grande da companhia aérea na frente, não é? Mas veja, mas quando fizeram isso, ele já estava na frente no negócio dele. Às vezes, um detalhe como esse vai ser o seu diferencial. O seu diferencial. Meu irmão me contou uma coisa que ele faz no escritório dele, mas acho que eu não posso contar aqui. Senão eu vou alimentar a concorrência dele. Não, não dá para disfarçar. Mas se você ouvisse isso, meu Deus do céu. É impressionante como Deus dá sabedoria para alguns irmãos entre nós. Entende? O cara descobre um negocinho, uma chavezinha, que os outros não tinham visto. E simplesmente bamburra de ganhar dinheiro. Mas ganha muito dinheiro. Não é? Tem um irmão nosso aqui na igreja, estou lembrando de um outro caso, de um outro irmão, acho que esse eu posso falar, que eu acho que ele não está trabalhando mais nessa área. Ele especializou em causa trabalhista. E aí, causa trabalhista contra banco. Nunca perdeu nenhuma causa. Nenhuma. E os outros advogados faziam, não ganhava. Mas ele descobriu uma coisinha só que ele colocava na ação, que o juiz não podia negar. Uma coisinha que os outros não tinham visto. Era um negócio que nem os bancos perceberam. O banco, teve um banco, um dos maiores, veio procurá-lo para contratá-lo. Falou, não, eu te pago o que você quiser, vem trabalhar para mim, vamos inverter a coisa. Só que nessa altura ele já tinha mais de 20 milhões para receber da justiça. E era um jovenzinho aqui na igreja. Agora ficou mais velho, mas era um jovenzinho. Por causa de uma coisinha que ele descobriu. Ele falou, pastor, no dia que eu pus isso no processo, o negócio inverteu assim que virou um negócio, e aí gente do Brasil inteiro me ligando, porque eu fiquei famoso, porque eu não perdia nenhuma causa. Presta atenção, às vezes é um detalhezinho, isso vai vir para você por causa da sabedoria que Deus vai te dar. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que dar uma oferta aqui na videira? Não! Você devia dar, mas não precisa. O que eu tenho que fazer? Tem que ser fiel no dízimo? Não, é muito bom que você seja fiel também. Você só tem que pedir. Pedir. Deus me dá uma sabedoria especial, eu preciso de sabedoria do Senhor, sabedoria do Senhor, Deus vai te dar essa sabedoria, e você vai ser bem sucedido no meio onde você está. Agora, Josué recebeu isso de Moisés. Por que que é importante você vir todo culto? Tem irmãos que não valorizam vir para o culto, em dias como esse que está nublado, ele prefere dormir do que vir para a reunião, porque não é sábio. Porque não é sábio. Se ele fosse sábio, ele ia pensar o quê? Gente, cada reunião dessa é um destilar de sabedoria. A palavra de Deus é liberada. E às vezes numa reunião dessa me vem uma ideia, me vem um pensamento, me vem uma inspiração. Mas o tolo prefere ficar dormindo do que vir receber sabedoria de Deus. Então, Josué recebeu de Moisés. Você vai receber cada vez que você vem aqui, está sendo liberada sobre você, filho. Está sendo liberada sobre você. Você pode achar que eu sou metido, pretencioso, não importa a sua opinião, não, olha para cá. Mas a verdade é a verdade. A verdade é a verdade. O Espírito Santo tem liberado sobre você sabedoria neste lugar. Cada vez que nós abrimos a boca aqui, o Espírito Santo tem liberado palavras de sabedoria. Então, se você tem ouvidos para isso, está mostrando sabedoria já. Você vai receber da parte do Senhor Espírito de sabedoria. Primeira chave. Segunda chave. A Bíblia fala que, volta lá para Josué, Então, em Deuteronômio capítulo 34, você vê que Josué, no verso 9, né, você vê que Josué recebeu o primeiro espírito de sabedoria. Aí, naturalmente, Deuteronômio termina e começa Josué. E aí, no capítulo 1, no verso 8, Deus fala a segunda chave para Josué. Ele diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Medita o tempo inteiro, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Agora, olha o resultado. Então farás, não é Deus que vai fazer, não, você mesmo vai fazer. Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem sucedido. Aqui está a segunda chave. Apesar, olha que interessante, apesar de Josué já ter recebido espírito de sabedoria, Deus falou para ele: mas tem algo que você tem que fazer ainda. Medita, medita na palavra, medita de dia e de noite, anda pensando, anda falando, anda memorizando, anda estudando, medita, medita na palavra, porque se você fizer isso, você vai ser bem sucedido onde você for. Não importa o seu caminho, você vai ser bem sucedido. Lá no Salmo 1, abre lá, Salmo 1, verso 1 até o 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E olha a promessa: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu creio nessa promessa, eu gosto desse quadro. Aqui no nosso banner tem um quadro, não é exatamente a descrição do Salmo 1, mas é bonito também. O texto diz que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que está sempre verde. Isso significa o quê? Ele não depende das intempéries, das crises, dos ciclos da economia. Ele não depende das estações do ano. Ele não depende das coisas ao derredor. O mundo pode estar seco, esturricado, mas a promessa é: ele vai estar verde. Ele vai estar verde. Olha para cá. Eu não sei o que vai acontecer no futuro próximo. Se vai cair a presidente ou se não vai, mas independente disso, filho, o ano que vem não vai ser um ano bom. Ah, pastor, não profetiza isso, não. Não, você tem que saber disso. Tem vacas gordas, tem vacas magras. O ano que vem vai ser um ano de luta. Vai ter muito desemprego, vai ter muita dificuldade. Todavia, há uma promessa para você. Você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo vai estar seco ao derredor, mas você vai estar verde na presença de Deus, frutificando. Isso significa que você pode ser guardado no meio da crise. Ora, como que você é guardado no meio da crise? Vamos meditar um pouquinho nesse versículo aqui. O texto diz, primeira coisa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Cuidado com o conselho de ímpio. Está me ouvindo? Quem é o ímpio? O ímpio não é aquele sujeito maligno, aquele sujeito perverso. Não, na Bíblia o ímpio é quem não tem o Espírito de Deus. Só isso. Ele pode ser um cara legal, pode ser um cara bacana. Sim, uma pessoa honesta, correta, mas ele não tem o Espírito. Então a Bíblia fala que ele é um ímpio. E a Bíblia recomenda a você: não ande no conselho desse ímpio. Estou vendo aí a iniciativa dos irmãos de criarem, né, negócios entre irmãos. Eu gosto disso. Por que eu gosto disso? Porque temos que ouvir conselho de irmãos. É bem melhor você... Olha, você pode ir em qualquer médico, o Senhor vai te guardar do mal e vai te abençoar. Mas quando você vai no médico que é irmão, é diferente. É diferente, porque o Espírito que está nele está em você também. Vocês dois podem pegar na mão e dizer: Espírito, guia a gente aqui agora nessa consulta. Mostra o diagnóstico. Veja, faz toda a diferença. Com ímpio não dá para você fazer isso. Ele não entende as coisas de Deus. Para ele é loucura isso. Agora, aquele que é crente é diferente. Ele é humilde de dizer: olha, a medicina não sabe isso. Nós não sabemos com clareza o que está acontecendo. Aliás, só abrir um parênteses para você aqui. Esse negócio do Zika vírus só piora o problema.
Você consegue perceber que momento que está vivendo esse país? A coisa não está fácil. Esse Zika vírus não tem nem exame para detectar essa praga ainda. Os sintomas são parecidos com a dengue, mas ninguém sabe. Mas sabe o que é o pior desse Zika vírus? É que ele pode ser transmitido sexualmente. O mosquito pica o homem pega o vírus. Se ele tiver relação com a esposa pega também. Veja que coisa, pior do que AIDS. Entende? E a consequência? Se a mulher fica grávida, a criança vai nascer com problema, né, da microcefalia, que você já viu aí a notícia. Agora acredite em mim, o governo não conta tudo. Não conta tudo. As coisas podem ser muito piores do que parece. Então esse é tempo de orar, para sermos guardados no meio da tribulação e da praga. Praga nenhuma vai chegar na sua casa. É preciso ter um coração cheio de fé. Vivemos um tempo perigoso, tempos ruins, tempos difíceis, mas nós temos a promessa da palavra de Deus. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Eu creio nisso. É preciso orar com nossas crianças. Você sabe, você está pensando que só criança no útero que pode pegar essa doença? Uma criança até 2, 3 anos, se ela for mordida pelo mosquito, ela pode ter microcefalia. Crianças já nascidas. Então não é só o feto, a coisa é muito grave, mas não falam nada, não querem criar pânico. Você não precisa ter pânico, você é guardado no esconderijo do Altíssimo. Entende? A sua casa é guardada, aos anjos de Deus foi dado ordem a seu respeito. Tem anjo andando junto com você o tempo inteiro para livrar você do mal. Então esse é um tempo, mais do que qualquer outro tempo, de falarmos de prosperidade bíblica. Essa é a verdadeira prosperidade. Mas o texto diz: cuidado com o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores. O que, que é isso? Você está vendo um pecador ganhando dinheiro? Não fique detento para analisar o caminho dele. Está me ouvindo? Está vendo um pecador prosperando, seu concorrente? Não fique lá se detendo para analisar a vida do sujeito, não. Não se detenha no caminho deles, porque é caminho de pecado. Terceiro, não se assente em roda de escarnecedores. Nós vivemos geração tão perversa que os artistas mais importantes hoje são grandes escarnecedores. E quanto mais escarnecem, mais o povo ri e acha bom. Escarnecem de Deus, escarnecem da vida, escarnecem da morte. Escarnecem da palavra de Deus, escarnecem da igreja, escarnecem de homens santos e corretos. Escarnecem de tudo. E nós achamos que é só humor. A Bíblia chama de escarnecedor. Então não senta na roda deles para rir junto com eles das coisas que ele ri. Nós rimos também. A nossa alegria é muito mais fácil do que a deles. Entende? Você sabe, vou contar uma coisa para você. Você pensa que o brasileiro lá fora é conhecido por causa do futebol, por causa do samba, porque o brasileiro é muito afável. Vou contar para você. Lá fora, o brasileiro é conhecido por ser escarnecedor. O estrangeiro, quando vê 2 ou 3 brasileiros reunidos, eles têm medo, porque o brasileiro olha e zomba de tudo. E nós achamos que isso é bom humor, mas é uma cultura escarnecedora. Temos que guardar o nosso coração dessas coisas, somos cidadãos do céu. Amém, meus irmãos? Bom, mas não é isso o principal, isso é importante, isso também é sabedoria. Aí diz mais: antes o seu prazer. Bom, sublinha a palavra prazer aí. Meditar envolve prazer. Você tem que gostar da palavra de Deus, entende? E aí quando você medita, pequenas coisas podem assumir uma dimensão grande, porque você está meditando. Meditar não é ser contemplativo, como os orientais. Meditar não é esvaziar a mente, como ensinam os budistas e iogues, não. Isso é coisa do maligno. Meditar biblicamente é você falar a palavra. Não cesses de falar esse livro da lei. Não é confessar, é só falar. Falar. E quando você fala, você vai meditando. Bom, eu ia pregar, como estou fazendo aqui, esse texto hoje. Eu fiquei meditando nele. Fiquei meditando nele. E o Senhor foi me falando. Antes o seu prazer, prazer. Aleluia. Eu tenho prazer. Prazer na palavra de Deus. Quando tem prazer, a meditação vai trazer riqueza para você. E na sua lei medita o tempo todo.
Não dá para você carregar a Bíblia. Então meditar não é ler Bíblia. Entendeu? Não dá para você ficar o tempo inteiro lendo a Bíblia onde você está. E nem é uma questão de quantidade. Às vezes é só uma frase. Só uma frase. Esse dia para trás eu estava com uma frase na minha cabeça o dia inteiro. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente, é certo, é certeza, certamente, está me seguindo. Eu não estou atrás dela, ela está atrás de mim. Bondade e misericórdia já estão me alcançando. Estou meditando. Vamos meditar no verso 3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Aí você começa, você memoriza. Não tem jeito de meditar sem memorizar. Muitos crentes não dão valor a memorizar a Bíblia. Acham que isso é uma coisa supérflua. Por quê? Porque tem um sistema de ensino aí no mundo que diz que memorizar é coisa de gente burra. Mas é mentira. Deus é que estabeleceu a memorização. Deuteronômio 6. Tu falarás dela assentado pelo caminho, andando na tua casa, tu colocarás por frontal os teus olhos, repetirás, inculcarás a teus filhos. Isso é memorizar. Memorizar. Então, se você não memoriza, não tem palavra, não tem arma para você depois ser lembrado pelo Espírito. O Espírito vai te lembrar toda a verdade, mas como lembrar uma coisa que você não sabe? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, memoriza. Ele é como árvore. Árvore, primeira coisa, árvore, eu sou como árvore. O que significa ser como árvore? O que a árvore nos fala? Por que árvore? Árvore simboliza vida longa. Árvore simboliza resistência. Árvore simboliza força. Quando você quer falar de uma coisa resistente, forte, o que você pensa? Uma árvore frondosa. Então eu sou essa árvore, eu vou ter vida longa, minhas raízes são profundas, estou enraizado no Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas o texto diz mais, ele é como árvore plantada. Isso aqui é importante falar, não é uma árvore que nasceu sozinha. Então não é uma árvore lá na selva, não é uma árvore lá no bosque, no meio do mato, não. É uma árvore que foi plantada. Alguém pegou a árvore e plantou. Então, isso nos fala de algo que é cuidado, cultivado, protegido. Você não é uma árvore que nasceu aí por acaso, espontaneamente, não. Deus plantou você. O jardineiro celestial plantou você nos átrios da casa do Senhor. E a promessa é que nos átrios da casa do Senhor, você vai florescer. Amém, meus irmãos? Então isso é importante, isso também é alimento. Então não é apenas árvore, é árvore plantada. Depois diz mais, ela é plantada junto a correntes de água. É as águas que saem do trono de Deus, é água viva, que no devido tempo, bom, esse devido tempo aqui é importante, tem um tempo de fruto. Então no tempo certo, você vai frutificar. Não é fruto o tempo inteiro, entende? Não é que toda hora vai ter resultado, não, mas no tempo certo vai ter. Na época de colher, vai ter fruto para colher. Que no tempo certo dá o seu fruto. Aleluia, fruto. Eu dou fruto. Meditando sobre o fruto hoje, o que o Espírito Santo falou no meu coração? Antes do fruto, vem a flor. A flor pode virar um fruto, mas não são todas as flores que viram fruto. Sabe qual flor que vira fruto? É aquela que é polinizada. Lembra essa palavrinha lá do ginásio? A flor que é polinizada, ela se transforma em fruto. Você tem florescido na casa de Deus. Mas cada vez que você vem aqui, a palavra de Deus é um pólen colocado sobre você. A palavra é o esporo celestial, diz a Bíblia. Esse esporo celestial está polinizando essa flor e vai se transformar em fruto na sua vida. Vê, está tudo relacionado com a palavra. Onde tem palavra e tem meditação, aí vai ter o resultado. A folhagem não murcha. Lá em Apocalipse 22, diz que as folhas da árvore da vida são para cura. Olha o verso 2. As folhas são para cura. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos diferentes, dando o seu fruto de mês, cada mês um fruto diferente. E as folhas da árvore são para cura. Então, As folhas das árvores têm um símbolo importante. Elas simbolizam saúde, vigor. E aqui está dizendo que as suas folhas não vão murchar. Isso significa que vai ter saúde abundante na sua vida. Por quê? Porque você medita na palavra de dia e de noite. Muitos não valorizam isso. Oh, Deus! Muitos irmãos nem leem a palavra. Nem leem a Bíblia. Não é uma questão de legalismo, entende? Não é uma questão, se eu não leio a Bíblia, Deus não gosta mais de mim. Não! Já passamos dessa fase. Não é conquistar o amor de Deus com algo. Não, é sabedoria. Eu tenho prazer na palavra do Senhor. Ela é como favos de mel para mim. E quando eu medito nela, eu estou degustando comida celestial. Então eu tenho prazer. Essa palavra é que vai te dar entendimento e sabedoria. Mas ela vai te dar também folhas que não murcham, vai te dar saúde. Mas aí vem o final, a promessa: e tudo quanto ele faz será o quê, meus irmãos? Eu não sei o que você faz, mas será bem sucedido. Entende? Muitos irmãos acham que ser bem sucedido é se tornar o diretor da empresa. Não. A Bíblia fala que José era bem sucedido. Pega aí a sua Bíblia, vamos ler isso lá. Abre lá em Gênesis 39, lá em Gênesis 39, José tinha sido preso, vendido aliás como escravo. Olha o que a Bíblia diz no verso 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Peraí, ele era próspero, mas ele era escravo. Como é que um escravo pode ser próspero, meu Deus do céu? Na sua cabeça, próspero era Potifar, né? Não, Potifar se tornou próspero o dia que ele comprou José. O dia que José chegou na casa dele, ele falou: prosperidade entrou na minha vida. Agora, ele era escravo. Como é que um escravo é próspero? Ele é próspero porque tudo que ele fazia, Deus abençoava. Eu não sei o que escravo fazia, mas tinha muitos escravos. Talvez um cuidava daquela horta, José cuidava dessa horta. A horta de José crescia e florescia mais do que a dos outros, porque o que ele faz é bem sucedido. Entendeu o que eu estou dizendo? Essa é a promessa da bênção de Deus. Tudo que ele faz é bem sucedido. Eu estou lembrando de algo. É um filme idiota que eu vi esse tempo atrás, uma comédia. Mas eu sempre estou meditando na palavra. E aí, no filme, tudo que o sujeito fazia dava certo para ele. Eu falei: esse é eu, José. E aí, ele está lá diante do rei, muito estabanado, ele derrubou o copo de vinho do rei. Copo de leite do rei, e tinha um gato perto. O gato veio, lambeu o leite e caiu morto na mesma hora. O rei falou: você salvou a minha vida. Como é que você sabia? E ele ficou assim olhando. Como é que ele sabia? Ele não sabia, mas até quando o safado é estabanado, ele é abençoado. Eu falei: sou eu. Até quando você errar, você vai acertar. Até quando você se equivocar, vai ser bênção para você. Eu creio na promessa: tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. Tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. Eu creio na promessa. José era esse sujeito. Ele era escravo, mas Deus era com ele. Olha que ele, depois a Bíblia fala, você conhece a história, a mulher do faraó, do Potifar, aprontou com ele, ele foi parar na cadeia. Mas até isso foi bênção. Porque naquela época, um escravo que inventava de violentar a sua dona, patroa, ele era morto. Morto. Mas o Potifar, acho que ele não acreditou muito na mulher dele, não. Cada um sabe a mulher que tem. Ele resolveu prender José. Até isso já foi bênção. Agora, o que aconteceu lá na cadeia? Olha o verso 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, e o carcereiro confiou às mãos de José todos os presos. Aleluia! E ele fazia tudo quanto se deveria fazer. O verso seguinte diz que o carcereiro não tinha que fazer nada. Quando é que o carcereiro ficou próspero? O dia que José foi preso. José chegou lá, José agora vai cuidar de tudo. Ele cuidava da cadeia. Ele é que definia horário de tomar sol, ele definia comida, ele definia visita, ele é que mandava na cadeia. Aí você fala: essa sociedade eu não quero, não. Presta atenção, Deus vai promover você, Mas antes de promover você, Ele quer abençoar em tudo que você faz. Você é uma empregada doméstica? Você vai ser uma empregada doméstica abençoada. E você vai abençoar o seu patrão. Eu estava conversando com um irmão, e ele resolveu construir uma casa para a empregada dele. Construiu uma casa, comprou o lote, construiu do jeito que ela queria. Eu falei, mas por que você construiu uma casa para a empregada? Ele falou, porque essa mulher, quando chegou na nossa casa, nos abençoou demais. Não tem que preocupar com nada. Ela cuida de tudo. Você não queria uma empregada assim? Qual dona de casa que não quer uma empregada assim? Não tem nem que fazer compra no supermercado. Ela sabe quando acaba, ela mesma vai lá e compra, ela resolve, manda arrumar o que está estragado, chama para dar manutenção. Ela faz tudo. Ele falou, essa mulher tornou-se bênção, eu pude dedicar o meu negócio. Então ele falou, eu concluí que eu prosperei também por causa dela, ela merece também ser abençoada. Construiu uma casa para ela. Então ela é uma empregada bem sucedida? Com certeza, com certeza. Então você pode ser um funcionário bem sucedido no que você faz, é diferenciado em relação aos outros. Você pode ser um patrão bem sucedido, diferenciado na sua classe profissional. Entende? Não importa o que você faz, a promessa é, você vai ser bem sucedido. Em tudo que você fizer, será bem sucedido. Quantos dizem amém?
Amém?
Oh Deus, meu tempo já acabou. Mas deixa eu falar um pouquinho ainda sobre ruminar. Pegue sua Bíblia, lá em Levítico 11, verso 2. Meditar nada mais é do que ruminar. Já estou encerrando. Quantos me dão mais 5 minutinhos?
Amém.
Olha para cá, Deus deu uma lei, que é chamada de lei dietética do Velho Testamento, que é a lei da comida. Mas veja, Deus não está preocupado a priori com comida física, tudo tem a ver com coisas espirituais. E o Senhor falou o quê? Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Qual é o critério? Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina, desse comereis. Então, o animal limpo dos mamíferos tinha esse critério, entendeu? Ele tinha que ter o casco fendido nas unhas do pé e tinha que ruminar. Você sabe o que é ruminar? A Bíblia fala que você é ovelha do pasto do Senhor. Ovelha é animal limpo, você é um animal limpo. Então se espera de você o quê? Unhas fendidas e que você rumine. O que significa essas unhas fendidas? Unhas fendidas significa que ele é separado. Quando ele pisa no chão desse mundo, ele discerne, ele deixa uma pegada espiritual. Então a unha fendida simboliza discernimento espiritual. Entende? Esse discernimento é o que está no verso 1 do Salmo 1. Ele não anda no conselho dos ímpios, porque ele discerne quem é ímpio. Ele não se detém em caminho de pecador, porque ele sabe que aquele caminho é caminho de morte. Ele não assenta para ouvir piada de escarnecedor, porque ele sabe que também é um caminho de morte. Então ele tem o quê? Discernimento. Isso é que torna ele um animal limpo, apropriado. Discernimento é uma chave espiritual. Lá em Atos, no capítulo 10, não precisa de abrir. Lá em Atos, capítulo 10, Pedro teve uma visão. Diz a palavra de Deus, que na hora do almoço, ele subiu para a laje da casa onde ele estava, e enquanto ele meditava, isso é precioso, ele caiu no sono, e teve um êxtase. No êxtase ele viu um lençol descendo do céu, com todo tipo de animal, e uma voz que dizia, Pedro, mata e come. E Pedro falou, de jeito nenhum, jamais comi animal impuro. Isso se repetiu por 3 vezes. Quando aquela visão passou, ele voltou a si, ele ficou pensando, o que significa isso? Na mesma hora bateu na porta dele os enviados de Cornélio, lembra disso? Cornélio não, é Cornélio. Ele era gentio, Deus queria que Pedro entrasse na casa do gentio para pregar o evangelho. Então aquela visão estava dizendo que a nossa comida espiritual não é só a palavra, mas é também os nossos relacionamentos. Os seus relacionamentos têm que ser santificados. O que a Bíblia está dizendo é que aquele que tem discernimento, ele sabe com quem relacionar. Ele vai relacionar com quem aumenta o temor de Deus no coração dele, com quem valoriza as experiências espirituais dele, com quem o alimenta espiritualmente. Ele vai relacionar com alguém que também medita como ele e pode compartilhar com ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o texto de Atos nos mostra que na palavra de Deus, o alimento não é só a palavra, é também o seu relacionamento. Quais relacionamentos você tem? Bom, mas a primeira condição é ter a unha fendida, a segunda condição é aprender a ruminar. Nós vimos que o homem bem-sucedido é aquele que tem prazer. No Salmo 39, verso 3, projeta para mim. Salmo 39, 3, eu gosto desse versículo, diz assim: esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu fazia o quê? Enquanto eu meditava. Será que nessa manhã o coração de alguém também, de alguém está braseado hoje aqui? Veja, isso é muito importante. Seu coração aquecer. Falou, oh, Deus, que coisa tremenda isso, Jesus. Irmãos, eu às vezes não estou fazendo nada e de repente meu coração pega fogo. Por que que isso acontece? Porque eu estou meditando. Eu começo a meditar, o coração aquece. Seu coração aquece. Você tem hábito de ter coração aquecido? Esse é que vai prosperar. Esse é que está ruminando a palavra. Entende? Todo tempo ele está com um versículo. Ele escreve no papel, põe no bolso, de vez em quando ele tira, ele põe no celular, põe o celular para lembrá-lo, né? Dá um apito, ele olha no celular, é o versículo. Tem alguns aplicativos que todo dia sugerem um versículo para você, não é? Ele apita te avisando, hora de ler o versículo, memoriza o versículo, enquanto você medita, não tem que comer muito, presta atenção. Muitos irmãos querem grandes coisas, eu falei sobre isso 15 dias atrás aqui. Não é uma questão de comer muito, é uma questão de digerir. É uma questão de colocar, assimilar. Pode ser pouco, uma vitamina espiritual todo dia. Uma frase no seu coração. O Senhor é o meu pastor, Ele é meu pastor, Ele cuida de mim. Pastor cuida de ovelha, pastor não bate na ovelha, pastor lidera a ovelha, pastor protege a ovelha, pastor não entrega a ovelha para o lobo, pastor guarda a ovelha. Veja, eu estou meditando. É só uma frase. Você não tem que comer demais. É pouco, é um pouquinho todo dia. Mas deixa que essa palavra possa esbrasear o seu coração, trazer fogo de Deus no seu coração. Quantos querem isso na sua vida? Essa é a promessa de Deus. 1 Timóteo 4,15, vou encerrar lendo esse versículo. Diz assim: medita estas coisas, medita. Paulo está dizendo para Timóteo: medita, filho, medita nessas palavras e nelas ser diligente. Para quê? Para que o teu progresso, tua prosperidade seja manifesta a todos, que todos vejam que você é bem sucedido, que todos vejam. Olha para cá, eu quero ver você sendo bem sucedido. Se não é por nenhum motivo, é só por um: pobre não pode ajudar ninguém, pobre só pode ser ajudado, pobre não pode sustentar a obra de Deus. Há uma obra para ser feita, filho. Ah, pastor, já abrimos tantas igrejas? Não, isso ainda é só o começo. Coisas maiores virão. Então você precisa de prosperar. Você prospera quando você medita nestas coisas. E presta atenção, a promessa vai ser essa: vai ficar patente para os seus colegas, para o seu patrão, para a sua família, para os seus colegas, vai ficar patente o seu progresso, a sua prosperidade, porque você é alguém que tem o coração incendiado pela palavra de Deus. Fique em pé onde você está. Eu gostaria de encerrar nossa reunião orando pela nossa oferta das primícias. Será que podemos entregar os envelopes da oferta das primícias hoje? Está em mãos? Os pastores puderem me ajudar para a gente distribuir em um minuto. Essa é a oferta que nós fazemos toda passagem de ano. Ela é uma oferta profética, por um lado, porque nós cremos na bênção no ano que está começando, mas também ela é uma oferta de gratidão, porque nós olhamos para trás e vemos o quanto temos sido abençoados, o quanto o Senhor nos tem dado. Então é uma oferta muito importante para nós. Eu gostaria que você orasse e perguntasse para o Senhor: quanto eu devo contribuir nessa obra? Se você não recebeu ainda, ergue a sua mão, para que os servos vejam. Ergue a sua mão, quem não recebeu. Porque a gente vai orar. Você não vai entregar hoje, não.
Não precisa tirar sua carteira agora, você não vai entregar hoje. Essa oferta é dia 31. Nós vamos apenas orar por ela hoje. Você vai guardar ela aí na sua bolsa, dentro da sua Bíblia, ok? Você não vai jogar fora esse envelope. E você vai meditar no que eu falei para você hoje. Eu creio que o Senhor quer nos prosperar tremendamente. Por que que você acha que Deus tem te dado tanta palavra nesses dias? Por que tem havido tanto alimento espiritual para você? Porque Deus quer te abençoar. Abençoar em tudo que você faz. A bênção de Deus está em tudo que você faz. Não tenha vergonha de falar isso para os outros. Eles vão dizer que você é metido, arrogante, pretencioso. Não se importe com isso. Não tenha vergonha de dizer: eu sou irrevogavelmente abençoado, transbordantemente abençoado, extraordinariamente abençoado, imerecidamente abençoado. É isso que eu sou, abençoado. Todos receberam?
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.